Nossa Conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Nós vamos falar agora com o professor Matheus Galdin, brasileiro, que vive na Alemanha. O Matheus é professor, como eu já disse aqui, mestre científico em gestão esportiva pela Universidade do Esporte da Alemanha, que fica em Colônia, entre outras referências importantes que tem o professor Matheus Galdino. E recentemente ele e mais dois pesquisadores, dois professores, apresentaram ao mundo um trabalho importante falando sobre a troca frequente de treinadores. Envolvendo o futebol brasileiro, mais especificamente o futebol brasileiro, que é campeoníssimo nisso. E quando eu entrei em contato com o professor Galdino, a gente estava se aproximando do primeiro turno da eleição, não deu para ele participar. Eu disse para ele, olha, o trabalho é extenso, dá para a gente fazer um simpósio, a gente terá alguns minutos para você, por favor, Galdino, explicar para a gente esse trabalho, que é importante. A gente fica muito chocado com o volume de mudanças de treinadores, para muitos entendendo que melhora o futebol, e a ciência mostra que não é assim. Galdino, estou com o Flávio Prado aqui, você está na Alemanha, já estou vendo você aqui no telão, bacana, bacaninha, tudo certo aí, está 5 horas à frente, acho, né? 5 horas à frente.
Um grande prazer falar com vocês e simular um limite de tempo curto, né, na nossa entrevista de hoje, acho que é o melhor espelho possível quanto a essa relação de alta rotatividade de treinadores do Brasil. Como você bem antecipou, o Brasil é, sim, comparado a outras ligas de futebol espalhadas pelo mundo, né, ligas importantes de futebol, o Brasil é o líder em mudanças de comando técnico, mas o fato de trocar muito antes da gente investigar a fundo, né, expandir o raciocínio, utilizar variáveis de controle, contextualizando a realidade do futebol brasileiro, a gente não pode apontar causalidade, né, se isso é positivo ou negativo. Agora, com essa investigação inédita para o esporte do Brasil, não somente para o futebol, a gente conseguiu expandir essa relação das causas que levam até as decisões das mudanças dentro do Campeonato Brasileiro, e após as mudanças serem decididas pelos dirigentes, o que efetivamente acarreta sobre o rendimento esportivo, né, o que esses novos treinadores têm condições de oferecer. E para isso nós utilizamos como objeto de estudo o Campeonato Brasileiro desde a sua implementação em 2003, no formato de pontos corridos, até o ano de 2018, então 2019, quando pela primeira vez na história os dois treinadores estrangeiros empregados durante a competição conseguiram terminar a Liga Nacional na primeira e segunda colocação, não faz parte da nossa amostra. Foi quando a gente concluiu ali a análise de dados, mas nós temos 16 temporadas sob avaliação, uma base de dados que supera 1 milhão de pontos sob observação. Então nós estamos tratando aqui, para o ouvinte ter uma analogia prática aqui, de 6.506 jogos, que computaram 594 trocas. Isso dá, em média, por temporada, 29 trocas durante a Série A do Campeonato Brasileiro, excluindo interinos. E se nós considerarmos treinadores efetivos interinos, a média sobe para 37 mudanças de comando técnico por temporada. Ao longo desse período, nós tivemos 41 clubes participantes e 264 treinadores empregados. Então, estou à disposição aqui, se vocês quiserem tratar as causas, as consequências, ou de repente os caminhos, as implicações práticas, aprofundar um pouquinho mais, fico à disposição. Um prazer poder compartilhar isso com vocês, vocês terem essa abertura, né, em transportar a evidência científica, uma informação um pouco mais abrangente para o ouvinte, para o torcedor, que inevitavelmente é quem paga a conta dessas danças das cadeiras e tomada de decisão, se não amadora, mas institucional e política na gestão profissional dos clubes do Brasil.
Flávio Prado, professor Matheus Galdino está conosco direto da Alemanha e pode responder a sua pergunta.
Em cima dessa base científica é muito difícil de falar todos os motivos, mas, professor, quais as principais causas e quais as maiores consequências?
As principais causas que nós identificamos, nós dividimos em 3 núcleos, basicamente, né? Então, nós temos ali uma janela sequencial de 4 jogos, a tomada de decisão do dirigente fica preso sempre nessa mentalidade especulativa, né, imediatista de 4 jogos. Nós temos as expectativas superestimadas, que é a forma que nós tratamos esse núcleo. São os 3 jogos, uma sequência de 3 jogos, o entorno, a pressão que o clube, o treinador, o dirigente vem sofrendo, como isso chega a influenciar a sobrevivência, a manutenção de um treinador durante o Campeonato Brasileiro. E, por fim, as Copas Paralelas, né? Então, seriam aqueles torneios eliminatórios que acontecem ao mesmo tempo que a Liga Nacional. São contextos diferentes de um ponto de vista de esporte coletivo de alto rendimento. Então, nós tratamos de uma competição de longo prazo, né? Da longa temporada, que deveria ser o objetivo prioritário de um clube que participa da Série A. E paralelo a ele tem a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e a Libertadores, que são torneios eliminatórios, mas eles decretam a sequência ou não de um trabalho de um treinador durante o Campeonato Brasileiro. Para o ouvinte, para vocês também terem uma percepção mais prática sobre o que isso representa, imagina nas Olimpíadas, quando a gente tem a prova de natação e a linha do recorde mundial e olímpico, a partir do início da prova, ela começa a rodar e os nadadores que estão na liderança vão percorrendo, vão atrás dessa linha. Imagina que o dirigente fosse o nadador e essa linha fosse os 4 jogos sequenciais. Desde o primeiro à 38ª rodada, não importa o que acontece do 5º, 6º, 7º jogo que já passou, como foi o início da temporada, a decisão, ela, com prognósticos estatísticos, peso cientificamente forte para ajudar a explicar essa correlação, vai ficar presa em 4 jogos, com relação a resultados, a pontos e gols conquistados nas partidas, e com relação a expectativas do entorno, né? Como está a narrativa da imprensa, como está a pressão do torcedor, como vem a tensão de um conflito político interno, seja com grupos que vão passar por uma eleição dentro do clube. Isso decreta a continuação, né, a vida de um treinador durante o Campeonato Brasileiro, lembrando que a nossa investigação não explorou mudanças durante os campeonatos estaduais, tampouco entre uma temporada e outra. A gente está tratando aqui somente de troca, das 594 trocas dessas 16 temporadas a partir do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem outro número forte em mente, a média de permanência no cargo, incluindo esses 264 profissionais, foi de meros 190 dias no ano. Mas quando a gente corta para o período de vigência do Campeonato Brasileiro, a partir da primeira, 38ª rodada, essa média de permanência cai para meros 65 dias, pouco mais de 2 meses, é o que dura um treinador de futebol profissional na camada mais alta do futebol brasileiro.
Na análise de vocês, quando é que justifica, se é que tem essa avaliação, justifica a saída de um treinador, a demissão do treinador? A temporada inteira, quer dizer, para avaliar o trabalho dele, quer dizer, do início ao final de um campeonato, é isso que se justifica? Bom, agora vamos mudar. Não gostamos, ou é hora de mudar, ou não quer renovar o contrato, ou valores não são acertados. Enfim, uma temporada seria, digamos assim, uma boa gestão?
Comparado à realidade do Brasil hoje, Vanderlei, seria. Se um treinador consegue sobreviver pelo menos uma temporada de Série A do Campeonato Brasileiro, já é um milagre, né, considerando o histórico. É óbvio que nós temos variações, nós temos casos hipotéticos de treinadores que duram muito mais tempo. Nós temos essas generalizações com estereótipos, né? Hoje em dia até está muito mais preso no estrangeiro e brasileiro, mas já chegou a ser treinador mais jovem, mais velho, ex-jogador profissional ou profissional acadêmico. Tudo isso foi desmistificado pela nossa avaliação econométrica, uma análise estatística com cálculos matemáticos muito avançados, considerando todo o contexto. Então ali a gente avalia é desempenho esportivo, né, os dados relacionados a rendimento, as expectativas ao redor do clube naquele determinado momento histórico, variáveis de calendário para ver como está respondendo ali, onde são os jogos, contra quem joga, qual a incidência de clássicos, enfim, tem a experiência, atributos do treinador. Considerando todo o contexto do Campeonato Brasileiro, que a gente consegue enxergar de forma panorâmica com todos os 41 clubes, durar uma temporada seria, sim, um mérito da gestão e de um treinador específico no país. E aí você poderia refletir, avaliar como foi a temporada, considerando os recursos, a estrutura, os condicionantes, a reposição de jogadores após uma janela de transferências, se houve ou não uma incidência maior de lesões, como foi o período de recuperação, se houve tempo de treinamento, porque o Brasil tem janelas super apertadas e jogos, né, a cada 2-3 dias, isso não oferece espaço para treinar, somente para trabalho regenerativo. Então são muitas condicionantes que, se um gestor profissional conseguir enxergar, entender que o treinador é uma peça limitante, que nem entra em campo, não executa as ações, são os jogadores efetivamente os melhores remunerados, né, desse sistema, é possível a gente começar a evoluir um clube por vez, de forma isolada, e depois isso se desmembra em cadeia, porque os clubes da Série A, a gente precisa lembrar que são a referência para a Série B, para a Série C, e também para as categorias de base espalhadas pelo Brasil, né? Então, uma atitude especulativa, subjetiva, com avaliação simplista, né, nesse julgamento político da Série A, ela se desmembra num efeito dominó em toda a cadeia, até mesmo no sistema de desenvolvimento de talentos da categoria de base.
Para fechar, o nosso Flávio Prado.
Você falou em 60 e poucos dias de média de treinador no Brasil. Quem vem em segundo lugar, para a gente ter uma ideia de onde exatamente o Brasil está, já que o Brasil é campeoníssimo, né, em tempo curto de permanência de treinador. Quem vem depois? Qual é a média pelo mundo?
Flávio, a gente comparou com outros estudos acadêmicos, né? A gente precisa ter uma métrica objetiva aqui, onde ter referências plausíveis. Nós temos estudos espalhados em 15 países com relação a essa sucessão de liderança. Só que um deles é os Estados Unidos, que não explorou o tema no futebol. Com o futebol, a situação mais próxima do Brasil é a Argentina, com uma variação ali, uma taxa relativa, uma média de 21 trocas por temporada, segundo um estudo conduzido em 2012 por 3 pesquisadores. Fora a Argentina, a gente tem uma faixa ali de 6 a 10 trocas, 6 a 10, né, por temporada, nas principais ligas da Europa. Então, o Brasil sem interino triplica o volume mais alto das taxas europeias, e com os interinos, se a gente for considerar todas as trocas do ano, o Brasil quadruplica esse volume. E a gente identificou que após uma mudança de comando técnico, um treinador na sua nova função, ele só consegue entregar um mínimo percentual de influência parcial no 7º jogo após assumir o cargo. Ou seja, um ambiente onde há pressa na tomada de decisão, pressa por resultados, né, o produto final, que são os gols, a bola entrando, não cria um contexto favorável para o treinador. Então, não é só dar tempo, é também dar respaldo político, retaguarda profissional, comprometimento dos jogadores, investimento em departamento médico, que no Brasil a área médica ela chega a ser até mais importante do que a área técnica, devido a esse curto período disponível para uma recuperação, trabalho regenerativo de uma rodada para outra e a alta incidência de lesões. Mas respondendo a sua pergunta de forma direta, seria a Argentina. Mesmo assim, ela ainda está... Nós ainda dobramos o volume da Argentina se considerarmos todas as trocas, incluindo os interinos.
Você usou a palavra pressa e talvez uma das causas seja a pressa na contratação. Sem nenhuma avaliação mais profunda. Tipo, sai hoje e amanhã já está com outro cara lá. Quer dizer, é pior do que não contratar é contratar errado. Porque se você não contrata, é uma lambança a menos. né? É uma despesa que você não vai ter. Enfim, você sabe o que eu estou dizendo, claro, Galdino. Mas é a pressa. Sai hoje, amanhã já apresentamos um novo técnico, às vezes com um perfil completamente diferente daquele que está saindo, ou é até igual, então se trocou seis por meia dúzia. Enfim, só para apresentar uma cabeça. Olha, essa é a nossa nova cabeça, que, pelos dados do Galdino, vai durar pouco mais de 2 meses. Quer dizer, então, é um negócio complicadíssimo. Meu caro Matheus Galdino, um grande abraço, obrigado pela gentileza, pela sua participação, ótimo, estudo profundo e a ciência ajuda a gente a entender muita coisa. A gente estava devendo essa participação, mas a eleição foi no dia 15, dia 29 tem segundo turno. Eu falei, vamos tentar falar com o Matheus Galdino, senão a coisa se arrasta muito. Um abração para você, viu? Muito obrigado pela gentileza e pela participação ao vivo, direto da Alemanha. Você está em Colônia, né?
Estou do lado de Colônia, estou em Bielefeld hoje, 4 horas à frente, então aqui a gente, ainda quase 6 horas da tarde, mas também agradeço o espaço novamente, Vanderlei, Flávio. Convido os ouvintes, quem estiver interessado a entender melhor o estudo, está disponível no site da Universidade do Futebol, então é só acessar, você tem acesso completo e consegue dissecar as informações práticas, né, a contextualização de todas as evidências lá com calma. Foi um prazer, Vanderlei, Flávio, um abração, muito obrigado.
Prazer foi nosso, Galdino. Obrigado pela gentileza e pela participação.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.